Há quanto tempo vocês fazem streams lá?
É, desde setembro do ano passado.
Desde setembro de 2019. Ah, então tem, não tem tanto tempo assim, né?
Na verdade, do ano retrasado.
Ah, então já faz um pouquinho mais de tempo.
É, antes eu combinava algumas jogatinas de BF4 com algumas meninas que eu conheci no Xbox. E aí depois, como eu não tinha mais cura, eu tinha um computador, uma placa de captura. Só que isso não era suficiente para você ter uma live boa, porque você precisava de uma internet muito boa e na minha cidade não tinha. Então eu desanimei com as transmissões. Mas isso era algo assim que eu fazia, ainda não era a comunidade. E aí depois a gente começou com os trabalhos da comunidade, e aí surgiu a Mixer. E aí lá em setembro de 2018, eu não consigo te falar assim, por que você criou um canal na Mixer da comunidade? Eu não lembro exatamente. Mas eu criei o canal, né, na Mixer pra gente, pra administração. É, e aí nós fomos pra BGS, né? Eu e mais três administradoras da comunidade, nós fomos representar o nosso trabalho. E aí,
Ah, entendi.
chegando lá, a gente conheceu mais pessoas que é da Mixer, o trabalho da Mixer. E aí a gente foi super motivado pela galera da Mixer. É, nós conhecemos pessoas que a gente assistia na tela do celular, ou que às vezes a gente jogou algumas partidas, e assim, a gente saiu de lá decidida que a gente teria um canal da Mixer e que a gente ia conseguir a parceria.
E vocês conseguiram essa parceria?
Sim, nós conseguimos dia 24 de
Dia 24 de qual mês?
do mês 6.
Ah, tá. Junho, né?
Então a gente teve esse trajeto aí desses meses. Aí a gente chegou decidida da BGS dizendo: não, a gente vai conseguir a parceria. E aí a gente estruturou todo o nosso trabalho, sabe? O que cada administrador ia fazer para dar certo. A gente criou uma agenda. E aí uma administradora ficou responsável pela agenda. A outra ficou responsável para escrever os posts da divulgação. A outra ficou responsável por fazer as imagens. A outra ficou responsável para divulgar. Cada uma passava o seu horário que iria fazer a live. E cada uma se dedicou, porque cada administradora tem um emprego, tem
Sim.
uma profissão. E aí todo mundo tentava conciliar as lives com as suas profissões. Então, por exemplo, eu estudo à noite, então eu não faço live à noite porque à noite eu estou na faculdade. Algumas
Certo.
administradoras, por exemplo, trabalham de manhã e à tarde, então de manhã e à tarde não consegue transmitir, então por isso só transmite à noite, entendeu? E
Sim.
aí, com essas diferenças de rotina, a gente conseguiu meio que montar uma agenda semanal, onde tinham dias, tem dias na verdade, que a gente consegue mais de uma live. Então a nossa história na Mixer é assim.
Num episódio anterior aqui do podcast, eu falei com o Carpenedo, que também tem um canal no YouTube, e Carpenedo é amigo meu. E ele também já fez live, algumas lives no Mixer, mas o forte dele era mais pro YouTube. E ele falava o seguinte, que ele gostava também muito de fazer live. Eu também gostava de fazer live. Só que assim, era 2 horas, para mim era 2 horas no máximo. Ele falou que às vezes ainda conseguia 2, 3 horas, mas eu assim, eu saía esgotado de uma live, porque é muito cansativo, você tem que tá jogando e tá direto entretendo quem tiver ali te assistindo, conversando com as
Interagir.
pessoas. Essa interação aí em 2 horas para mim já me cansava muito, muito mesmo.
É assim, no corpo da administração, cada administradora que faz live tem um gosto de jogos assim bem diversificado. Então, por exemplo, a gente tem a Débora que só joga PUBG.
Ah, que pena dela.
E
Nossa, mano.
ela
Tanto
joga
jogo
muito bem.
bom.
Ah, não fala isso, que eu vou ficar bravo com você. E ela joga muito bem, ela é arrasadora. Ela é matadora. Ela entra, ela trabalha o dia inteiro e quando ela chega, ela joga e ela joga sem ter tempo pra terminar, sabe?
Nossa.
Então, assim, a Nina, ela, por exemplo, já fez live de mais de 5 horas fazendo um designer no Forza.
Só fazendo um design?
Cada detalhe, cada coisa, cada letra, cada tom de cor, sabe? E é incrível ver onde que a paixão leva, entendeu? A Vanessa, ou uma outra administradora também, já fez, assim, mais de 3 horas de tecido, entendeu? E conversando, interagindo. E é legal que, por exemplo, acontece, a gente conversa sobre cada coisa na live, que a gente vai pra outra dimensão e acaba perdendo o tempo, sabe? Às vezes eu tô na live e de repente eu começo a falar sobre a minha universidade, as coisas que estão acontecendo na atualidade na minha universidade. E aí quando eu vejo o cara que tá no chat também tá passando por isso na universidade dele, tipo assim, e eu tô jogando o Overcooked, sabe? Eu tô cozinhando o hambúrguer ali no jogo e conversando com o cara sobre a universidade. E com isso o tempo vai indo. Eu não consigo fazer uma live muito grande, queria muito, mas a minha rotina ela é muito doida, então eu não consigo conciliar, entendeu? É ficar mais tempo. Gostaria muito, mas não consigo. Mas as outras meninas que também têm dia corrido, tudo, mas que consegue, você percebe que é algo que elas fazem com amor e coração e que se sentem satisfeitas com, sabe? Às vezes acontece de sair desgastada porque às vezes a live não sai do jeito que a gente quer, né? Às vezes a gente programa, a gente acha que assim vai super segurar as pessoas e vai rolar uma interação bacana e acontece.
Tá, e nós estamos aqui há pouco mais de 20 minutos e eu... É, não, pouco 20 não, 10 minutos, pouco mais de 10 minutos. E eu não te apresentei. Você é o que exatamente da comunidade gamer feminina? Você é idealizadora? Você é quem começou com esse projeto? O que você é para a comunidade gamer feminina hoje?
Eu sou uma menina e quando eu comprei meu console, eu não tinha companhia para jogar. Eu nem sabia quem era. E aí eu entrei no Facebook e tinha muitos caras quando eu coloquei minha game tag. Porque aí eu fui lá, eu coloquei minha game tag e falei, olha, eu procuro companhia pra jogar. Nossa, choveu assim, ó. E aí eu percebi, nossa, que difícil. E aí eu fiz amizades com algumas meninas e a gente jogava junto. E aí eu criei um grupo no WhatsApp. E aí a gente, porque a gente já jogava junto semanalmente, onde eu fazia essas transmissões. Porque aí eu jogava BF, mas era uma coisa bem assim, tranquilo, nunca foi, tipo, competitivo.
Uhum.
E aí tinha noite que a gente conseguia juntar 23 mulheres, assim, jogando BF na Operação Loki, sabe? Era incrível. E aí a gente criou um grupo, eu criei um grupo no WhatsApp, no Facebook, mas aí eu já chamei algumas amigas que eu já tinha pra ajudar a aceitar as meninas no grupo que entravam, porque às vezes a gente fazia uma postagem no grupo aberto e aí um menino queria entrar no grupo, sabe? E era um grupo de Xbox de mulheres, porque a gente percebia muito essa situação, sabe? De, por exemplo, você postar num grupo aberto uma conquista sua e aí você ser malhada. Ah, vai lavar louça, isso é desnecessário. E a gente só queria expor algo legal que a gente fez. E aí, nessa primeira geração, né, de administradoras, dessa primeira geração, duas ainda permanecem. É difícil eu falar que eu criei alguma coisa porque eu acredito que eu não tenha criado nada sozinho. Entendeu? Eu acho que cada uma que tá ali é responsável por algo muito importante, muito grande pra gente chegar onde a gente chegou. Entende? Então, por exemplo, na primeira geração, duas administradoras que entraram estão até hoje. E a gente já tem aí quase 3 anos de trabalho. Trabalho diário, de segunda a segunda, domingo à noite, sábado de madrugada, Natal, feriado, todos os dias, sabe? Então, assim, a gente estando normal ou triste ou doente, a gente tá junto. Então, o meu lugar na comunidade, qual é o meu lugar na comunidade? Eu não sei. Porque é muito forte essa pergunta, sabe?
Olha, o que eu comecei a perceber da comunidade gamer feminina é que é um grupo de pessoas mais ou menos parecido com outro grupo de pessoas que eu já acompanho já tem um pouco mais de tempo. Eles fazem podcasts, fazem transmissões também, só que no Twitch e tal. Esse outro grupo é o Easy Allies. São 9 caras que, depois que um site chamado Game Trailers fechou lá, foi vendido para a IGN e tal, eles se reuniram e fundaram esse Easy Allies. E, tipo, você falou algumas coisas que bate muito com o que eu vejo deles. A diferença é que o fundador do Easy Allies, ele realmente se porta como fundador do Easy Allies. E você, mesmo sendo a fundadora, não é mesmo? Você é, no final das contas, ou não é?
Sou. É que eu não gosto de falar assim.
Tudo bem, realmente é difícil quando você vê alguma coisa que não é só seu e falar, não, isso aqui fui eu que comecei. Eu acho que não tem problema nenhum, mas eu entendo que realmente é uma coisa que você acha que não é só seu. Não tô falando que é só seu, tô falando que você quer mais pessoas ali. Eu acho que é isso, né? Você divide a responsabilidade de tudo com as outras pessoas.
Sim, o nosso trabalho começou em um grupo fechado do Facebook, entendeu? Então, quando a gente via que tinha em algum grupo dizendo, eu comecei a jogar, a gente já falava pra ela, olha, eu tô aqui, se você precisar de ajuda, a gente tá aqui. Porque aí o nosso objetivo era juntar as meninas, sabe? Tipo assim, não excluir os homens. Sabe, mas falar assim, olha, se você precisar de uma ajuda feminina, a gente tá aqui, entendeu? Porque eu senti falta disso, sabe, quando eu comecei com o meu videogame, entendeu? Eu não sabia de nada, sabe? Eu não sabia, por exemplo, se alguém fosse malvado comigo, como que eu ia reportar, entendeu? Eu não sabia de verdade. E aí, o início nosso foi assim, um grupo no Facebook, onde outras amigas minhas também ajudavam nesse grupo a aceitar ou recusar meninas. Como que a gente recusava meninas? Na verdade, a gente recusava, tipo, perfis que a gente via que era falso, sim, sabe? Que a gente analisava, olhava as fotos. Porque a gente queria manter segurança daquelas meninas que já estavam no grupo, entendeu?
Uh-huh.
E alguns meninos também, quando a gente, tipo assim, comentava, olha, nós somos da comunidade gamer feminina. Vários homens tentavam entrar no grupo também. Então, esse, na verdade, era ali o nosso objetivo. E aí, às vezes, a gente marcava algumas jogatinas, tudo. E aí, uma das administradoras, a Nina, ela criou a página da comunidade. Porque ela percebeu a necessidade de ter uma página ali onde a gente falava também sobre as mulheres, sobre coisas que estavam acontecendo, notícias em relação a isso. E ela também criou o blog. Só que isso, assim, o grupo do Facebook foi criado em setembro, as redes sociais começaram a surgir ali em março, entendeu? Então, era um ambiente para as meninas se conhecerem. Então, a gente recompartilhava notícias e, às vezes, postava as coisas que eram escritas pela Nina. E aí, depois de um tempo, a gente criou o Instagram. E aí, novamente, a gente começou a trabalhar com o Instagram. É, ah, vai lançar, sei lá, o jogo da Lara Croft. Então a gente fazia um post sobre a Lara Croft, entendeu? Era assim, a Nina, ela sempre jogou muito Forza, sempre foi apaixonada por Forza. A Nina é uma das administradoras. E ela foi convidada para participar de o lançamento do Forza. Agora eu não lembro se era o Motorsport, ou se era o Horizon 4. E era com o estéreo e tudo pela Xbox, porque aí a Xbox já começou a acompanhar o nosso trabalho. Olha, aquelas meninas ali gostam de reunir as garotas.
Entendi.
E aí, pra interagir com essa live em que a Nina estava lá representando a gente, como que era a interação? Era via Twitter, então eu fui lá e criei um Twitter pra gente poder interagir com a live. E aí, depois que esse Twitter foi criado, a gente abriu um universo em que a gente não conhecia em relação a como interagir com a galera da comunidade, sabe? Então não foi uma coisa assim, vamos criar um Twitter pra gente divulgar o nosso trabalho. Não, foi a partir de uma necessidade, entendeu? Então, acho que na comunidade foi tudo assim acontecendo levemente, sabe? E aí, com o tempo, a gente começou a escrever relatos, sabe, no blog, uma jogatina que a gente fez. Aí, quando a gente começou a fazer as lives, a gente fez os quadros, aí a gente escrevia sobre o quadro. Então, assim, foi tudo acontecendo, sabe, depois. E hoje a gente tá com mais de 500 meninas no grupo do Facebook, mais de 200 curtidas na página, mais de 1.600 seguidores, quase 1.000 seguidores no Twitter, mais de 3.400 seguidores na Mixer. E assim, foi um trabalho de muita gente, sabe, da administração.
Antes, eu já achava a comunidade gamer feminina extremamente parecida com esse grupo que eu falei anteriormente, o Easy Allies. E enquanto você vai falando aqui, conversando comigo sobre as coisas que vocês estão fazendo, fica ainda mais parecido. Lógico que tem algumas percalços aí no meio do caminho, né? Vocês eram amadoras, vocês são amadoras, né? Não são profissionais de transmissão, estão começando agora, né? Tem um ano e meio aí que vocês estão nessa, enquanto o Easy Allies são profissionais, cada um ali, às vezes, com mais de 10 anos de carreira. Mas é extremamente parecido, porque os dois grupos falam do trabalho de vocês com bastante paixão, e eu vejo isso, que você fala com muita, muita paixão sobre a comunidade gamer feminina. Paixão e orgulho. Eu tô vendo que você fala com muito orgulho sobre o trabalho que vocês fazem na comunidade gamer feminina.
Doido como ficou tão importante, sabe? E tão intenso assim, e hoje faz parte do meu dia, entendeu? Hoje as meninas que trabalham comigo na administração, elas são como uma família pra mim, sabe? E assim, foi uma família em que a gente tinha contato todos os dias e a gente foi se conhecer pessoalmente anos depois, quando a gente foi pra BGS. Então foi algo assim, hoje as meninas da administração, elas conhecem tudo sobre a minha vida, entendeu? Elas passaram comigo términos de relacionamento, início de relacionamento, sabe, problemas na família, problemas na faculdade. A gente criou um amor, entendeu? É claro que às vezes a gente tem conflito de ideias, tudo, mas eu acho que a gente tem tanta paixão pelo que a gente faz que a gente vai dando um jeitinho, né, pra lidar com as diferenças e tudo mais. E além disso, é muito bom, sabe, a gente vê que a comunidade em si enxerga o nosso trabalho, admira o nosso trabalho. Hoje é muito legal quando a gente tá andando lá na BGS e as pessoas conhecem, as meninas da comunidade. E você pensa, nossa, que legal, sabe? Ou quando você...
O reconhecimento, né?
Exatamente. Alguma menina fala, nossa, vocês me apresentam, sabe?
Alguns anos atrás, eu tava ouvindo um podcast do MDM, Melhores do Mundo. E aí, no meio do podcast ali, estavam fazendo uma leitura de comentários que tinham num post deles lá. E aí, eles leram um comentário de uma menina que ela tava falando ali que... Ah, eu gosto muito do podcast de vocês, só que eu não costumo escrever porque vai vir um monte de gente aqui falar besteira pra mim. E aí, no meio da conversa ali, o cara falou, não, e eu tô vendo aqui que realmente um monte de homem aqui falando coisas pra menina aqui. E aí chegou um outro cara ali no meio da gravação e falou o seguinte, olha, se você quiser comentar, é só você colocar o nome de um homem. Eu achei isso tão escroto, cara. Tão escroto que uma pessoa tenha que se fingir de outra só pra fazer um comentário em uma página que eu nunca mais ouvi esse podcast. Todo mundo fala, ah, não, muito bom, mas eu não consigo.
É igual eu tô te falando, quando eu coloquei minha game tag ali, muitas pessoas me adicionaram no Facebook. Sabe, o dia que tipo assim, assim, assustador, entendeu? E também, por exemplo, eu jogo com muitos amigos. Eu tenho amigos que eu fiz na live há 5 anos. Então, a comunidade gamer feminina é um ambiente ali para as meninas se sentirem seguras, interagindo também por outras mulheres. Sem precisar ter medo de assédio. E até tempo atrás, se você sofreu algum assédio no console, na Xbox, você não tinha opção de você denunciar por assédio. Você denunciava ou por linguagem inadequada ou por comportamento anti-esportivo. Mas assédio não tinha.
Mas aí a linguagem inadequada não é um assédio também?
Não, assédio é assédio.
Não, sim.
Linguagem inadequada é, por exemplo, você é um filho da alguma coisa.
Aham.
Outra coisa é o cara ficar te perseguindo, ficar te assediando, entendeu? E isso já é um caso específico que ele tem que ser tratado de forma diferente, porque ali tá rolando uma coisa pesada, uma perseguição, sabe? Hoje, a Xbox tem. Aconteceu, nós demos feedback pra Xbox e falamos, olha, não tem. E eles colocaram, nossa, foi uma alegria muito grande, sabe? Foi
uma conquista
muito grande. Porque hoje, se você passa por essa situação, você consegue denunciar naquela situação, sabe?
Tá, a gente já tá bem longuinho aqui. Vamos fechar aqui falando um pouquinho mais de você e um pouco menos da comunidade gamer feminina. Você falou que você trabalha, você estuda, né? No meio do podcast você falou isso. Você tá estudando o quê?
Eu estudo matemática, licenciatura na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E eu dou aulas de matemática.
Ah, então... Então, naturalmente, você quer ser professora mesmo? Ou, tipo, você dá aula, é uma parada que você faz agora pra arrecadar uma grana, pagar o Game Pass, né? Que não se paga sozinho, sei lá, se você assina o Game Pass, pagar as suas coisas aí, e tá vendo o Xbox Series X, como é que é?
Eu gosto bastante da minha profissão, eu gosto muito da área da pesquisa, eu sempre gostei muito de dar aula. Porém, na situação atual que a gente vive, a gente estuda muito para conseguir sair como professor e a gente é pouco valorizado pela sociedade. Infelizmente. Então, o meu objetivo, assim, é ter um mestrado, um doutorado. Então, atualmente, eu tô muito para que isso aconteça, para que eu forme esse ano e ano que vem, se Deus quiser, eu já tenho mestrado. Eu gosto muito também da área de TI. E aí eu venho fazendo meu TCC aí na área da robótica educacional, entendeu? Que é uma coisa que me chama muita atenção.
Cacete, mano! Cara, eu tenho uma loucura quando as pessoas falam, ah, não, eu gosto de robótica. Caraca, mano, que maneiro. Só quando as pessoas falam em robótica, eu penso logo na... Ah, eu não vou... É alguma coisa Dynamics, que eles ficam criando uns robôs malucos lá pra bater nas pessoas, pra, sei lá, mano.
Não, o meu é educacional, sem bater, não pode ter violência na sala de aula.
Pô, teve uma vez que eu fiquei com mó pena que estavam batendo no robozinho, cara. Pô, então...
Muito trabalho pra depois bater no robô.
Tá, assim, a ideia desse podcast aqui foi chamar algumas pessoas pra conversar aqui comigo e eu conhecer um pouquinho delas. Só que não é chamar qualquer pessoa. O primeiro que eu trouxe aqui foi o Carpenedo, porque ele foi um cara que me deu o empurrãozinho que eu precisava para criar o meu canal no YouTube. Ele me inspirou. E é basicamente isso. Ele me inspirou. E
eu não conheci o trabalho dele. Eu descobri o trabalho dele por conta do Twitter.
E eu aqui vou continuar trazendo apenas pessoas que me inspiram de alguma forma. E quando eu vi que existia uma comunidade que focava nas meninas e eu comecei a olhar algumas lives, eu acho que eu não participei de nenhuma porque eu gostaria de ficar bem de fora olhando como é que era o clima ali. Basicamente uma... Como você disse, uma live family friendly, não tem problemas nenhum, pelo menos nas lives que eu vi, não tinha problema nenhum de homens bunda entrando lá, era uma live completamente de boa. E o trabalho que vocês fazem, que é mais importante de tudo, de aproximar as meninas, de falar, né, que eu não sabia nem de tudo isso aí, do grupo no Facebook, do WhatsApp, disso tudo eu não sabia. Mas ali eu vi que, quando eu vi que existia, na verdade, essa comunidade gamer feminina, eu já, sei lá, sabe, ficou uma coisa na minha cabeça de, cara, isso aqui é um ambiente completamente saudável. E aí isso me inspirou a fazer este podcast aqui.
Ah, que bom.
O Carpenedo foi o primeiro, porque eu tenho muito apreço pelo trabalho que ele fez e por me ajudar em várias coisas. Mas a comunidade gamer feminina e você, com o seu post lá no Twitter sobre o...
ansiedade.
Tratamento que você faz sobre ansiedade.
Uhum.
Ele me inspirou a fazer esse podcast aqui, no qual eu simplesmente falo com as pessoas.
Ai, que legal.
E é isso. Thay, muito obrigado por você ter vindo aqui nesse dia chuvoso que parece que tem uma nuvem gigantesca pegando todo o Brasil. Muito mais em São Paulo, parece que São Paulo está embaixo d'água, infelizmente.
É.
Então é isso, muito obrigado por você ter vindo aqui e compartilhado um pouquinho da sua história aí.
Eu queria agradecer a oportunidade de compartilhar o nosso trabalho. Nós somos em 76 mulheres também no WhatsApp e conversamos diariamente. Então, somos uma grande família e espero que a cada dia que passe, a gente consiga desenvolver melhor o nosso trabalho, que a gente consiga aprender mais sobre lidar com as coisas do dia a dia e tudo mais, e ser um ponto de apoio para as meninas, sabe? E se tiver alguma mulher que jogue no Xbox e que estiver escutando, procure comunidade gamer feminina, Insta, Twitter, Mixer, Facebook, que você vai encontrar na nossa rede social. A gente tem um blog, comunidadegamerfeminina.com.br, onde agora a gente escreve também sobre jogos que a gente joga, eventos que as administradoras vão, ou alguma mulher que existe em alguma parte do mundo nos inspira. E informação é importante, né? E cada dia que passa a gente vem se informando mais e querendo compartilhar mais informação. É, e eu fico feliz de ter te conhecido por uma situação que me enfraqueceu, né? E eu não imaginava que um post de desabafo permitia esse nosso contato. Então eu desejo que você brilhe no seu trabalho, que faça muito sucesso o seu podcast, porque você parece ser muito bonzinho. Então, muito, muito obrigada pela oportunidade. É, as outras administradoras da comunidade, só queria deixar o nome dela gravado nesse registro, nessa gravação, porque elas são muito importantes para que tudo funcione. É a Nina, é a Vanessa, é a Débora e é a Mel. São as atuais administradoras, então se vocês entrarem no canal da Mixer, vocês vão ver na bio um desenho maravilhoso que a Nina fez de nós, e tem uma seta na cabeça de cada uma, dizendo essa é a Thay, essa é a Deb, para vocês conhecerem quem é cada uma, e obrigada.
Muito obrigado de novo, Thay. Gente, eu vou ficando por aqui, então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau, e eu fui!